demais.
É bom demais. João Pedro Melo, boa noite também.
Boa noite. Sexta-feira, vamos juntos, hein?
Ô, Raivosa Janaína Oliveira, boa noite.
Boa noite,
sextou. Ah, meu Deus do céu. Merecido, boa noite.
Aqui vamos nós.
E a gente começa sempre com ele, Hudson Diniz, trazendo as principais informações do trânsito em tempo real.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Oi, Patrick, boa noite para você, boa noite para nossa equipe. Vamos lá, seguindo com as nossas atualizações. E agora vamos falar sobre registro de acidente. Colisão entre carreta e ônibus, depois do Catetinho, para quem segue no sentido região sul. Quem vai para Santa Maria, pode cortar um pouco antes e seguir através da DF-480, na conexão com a DF-483, com melhor fluidez. Seu pai merece o mundo. No Dia dos Pais da Casas Bahia, seu pai pode tudo. Compre o presentão com até 15% de desconto no carnê e comece a pagar só daqui 60 dias. Corre pra loja. Rádio Metrópolis, informação e muito mais. Vamos lá, vamos lá. 6:03, agora 4 minutinhos, né? A gente vai falar do programa de hoje. Eu vou aproveitar, hoje é sexta-feira.
Aproveite.
Toda sexta-feira a gente tá começando a trazer aí alguns conteúdos, né? Vídeos, memes, que nos fizeram dar risada durante
a
semana.
Começamos outro dia, não sabemos quanto tempo vai durar, mas vamos trazer.
É isso, a gente vai fazer. Se tiver boa receptividade dos ouvintes, é assim mesmo. Semana passada foi bacana. No dia de hoje, no dia sexta de hoje, eu vou trazer um pouquinho, o meu vídeo, eu vou até dar um pequeno spoiler e já vou usar como enquete pro programa de hoje. Ixi, né? Já chama já pra galera aproveitar e participar já do nosso programa. O meu vídeo diz o seguinte: se não fosse pecado, o que eu faria na vida? Aí eu quero saber de você, ouvinte.
Um montão de coisa.
De você eu tô sabendo. Mas a gente já coloca o meu vídeo. Mas é isso, no meu vídeo a mulher começa a falar um monte de coisa que faria se não fosse pecado. Roubar, matar, usar entorpecente, sei lá. Qualquer coisa, não é pecado. Não é pecado, não é proibido, não é ilegal. O que você faria? Diz aí no nosso Metrozap 8220-1041. Janaína Oliveira, vamos falar do cenário nacional.
Vamos falar das investigações da Polícia Federal que está avançando sobre o senador qual o Jax Wagner
mesmo,
do PT da Bahia.
Jax
o trem
Wagner.
Tá feio, viu?
O PT tá entrando naquela encruzilhada, rapaz. O negócio tá ficando feio. Agora pros dois lados. Ainda no cenário político, JP, não me olha com essa cara aí de desdém, não. Agora, me olhando com aquela cara de bunda, né?
Sexta-feira.
Vamos beber. Mas eu vou falar de política primeiro. Vamos
tinha que fazer um programa desse bebendo.
Eu acho também. Tem uma cerveja ali do Solano?
Não, tá vencido.
Tá vencido?
Aqui, desde a época que eu cheguei, tá ali.
Ave Maria, então não, deixa
já
quieto,
tem muito tempo,
deixa
né?
quieto.
Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho de uma entrevista do presidente Lula que repercutiu ao longo dessa sexta-feira, porque ele falou de vários assuntos. E muita gente disse, inclusive, que ele falou pouco de propostas, viu, para o Brasil. Ele falou muito mais sobre temas que de fato já aconteceram e sobre vivência dele, né, relacionada à política.
Falou do Lulinha?
Falou do Lulinha.
Quero saber. Não fala agora não.
Não, mas essa parte aí vai ficar pra daqui a pouco.
Isso, eu quero muito saber o que o presidente disse sobre o próprio filho, nesse caso envolvendo aí o INSS. O Lula não precisa dizer mais quem ele é. Né? Quem acha que ele é de um jeito vai sempre ver ele desse jeito. Quem acha que ele é do outro jeito vai sempre vê-lo de outro jeito.
Exato.
A gente, como cidadão, como brasileiro, a gente quer saber de propostas. E aí isso vale não só pro Lula, vale pro Flávio, vale pro Caiado, vale pro Romeu Zema, vale pro Renan Santos, vale pra todo mundo. A gente quer saber de, como diz um amigo meu, de próstata. Próstata pro Brasil. Então, quer saber de proposta. Enfim. Tiagão, e no DF, hein?
Olha, no DF a gente vai continuar repercutindo a questão da internação involuntária. Porque teve uma pessoa foi agredida, né, em Águas Claras por um morador de rua e a governadora se manifestou e reiterou, né, reforçou aí o discurso a favor dessa lei. A gente vai falar também de conselheiros tutelares e vamos falar de unidades básicas de saúde que estão sem enfermeiros.
A gente vai trazer então muita informação, notícia e atualização aqui do Distrito Federal também. Miriston.
Hello.
Uau!
Você quer saber os prêmios?
Não, eu quero saber como você tá primeiro, numa sexta-feira.
Você toca, fala que relou, relou aonde, machucou, não?
Você quer saber mesmo como eu estou?
Como é que você está? O que que tá acontecendo? Ih, é derrame.
Não, pelo amor de Deus.
Meu Deus do céu! Meu trabalho na madeira, pelo amor de Deus. É, vamos lá, prêmios de hoje então, Miroca.
Temos o kit, aquele famoso kit. Não sei quem foi.
Kit pariu, não é não?
É o kit, o
kit café do sítio.
Exatamente, sabe que vem aquele cappuccino delicioso, que inclusive ontem estávamos falando sobre receitas feitas com cappuccino.
Isso.
Que delícia, viu? Delícia. Fiz em casa, uma maravilha.
Botou então, whisky? Botou whisky?
Não, sem whisky.
Ah, não.
Hoje com, né, Miriam?
Hoje?
Com whisky.
Com hoje whisky, com whisky,
hoje,
né?
Hoje, é sexta, por hoje da, pode. Por conta da Galistão, então.
Hoje pode. E vamos
nessa.
Correr.
Pra participar, simples demais.
É pelo 8220-1041, 8220-1041, esse é o nosso MetroZap, para você participar, mandar aí a sua participação, falar sobre o nosso programa, qualquer tema, tá? Tá liberado. Já coloquei aqui um possível, né, uma possível enquete para você participar, o que você faria se não fosse pecado, se não fosse crime, se não fosse errado, o que você faria? Eu sei o que é a Beth, obrigado. Mas, enfim, mande aí no nosso MetroZap 8220-1041. Ah, é verdade. Eu sempre esqueço de você. Mas você que é de fora de Brasília também pode participar, né? É só colocar o 61 na frente. 619-8220-1041. Bom, e a gente começa falando agora, portanto, do Lulinha, né? Porque a Polícia Federal vai investigar o filho do presidente Lula. E o Lula falou sobre o caso. Vamos saber o que a Márcia Paravisi vai trazer aí, porque o Lula comentou as investigações envolvendo o próprio filho, o Lulinha. Vamos ouvir.
A Polícia Federal vai investigar o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou a abertura de um inquérito para apurar suspeitas de corrupção e tráfico de influência em negociações envolvendo cannabis medicinal no Ministério da Saúde. A investigação, que corre sob sigilo, aponta que o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, repassou cerca de R$1,5 milhão à empresária Roberta Luttinger. Além disso, uma agência de viagens que recebeu mais de R$640 mil da empresária aparece vinculada, segundo a PF, aos dados cadastrais de Lulinha em viagens internacionais no âmbito da investigação da cannabis medicinal. Lulinha já havia sido citado na Operação Sem Desconto, que investiga a chamada farra do INSS, por causa da relação com Antônio Carlos Camilo Antunes. O presidente Lula afirmou que não é de hoje que o filho é alvo de acusações e escândalos, que, segundo ele, tem como principal objetivo atingi-lo politicamente.
Esse meu filho, desde 2006, ele vem sendo utilizado em contraponto. Quem quer me atacar, começa atacando ele. Ele era dono de todos os gados da Friboi. Ele era dono de todos os gados da JBF. Ele era, sabe? Ele tinha carro de ouro.
No entanto, o presidente Lula disse que se Lulinha for culpado, não terá privilégios. Lula também lembrou o período em que ficou preso.
Se meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu, será tratado. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado, para um juiz, não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai se ferrar, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe que eu passei.
Outra questão.
Ele viveu dentro da minha casa o que eu passei. Ele sabe o que é um pai vendo com 5 filhos, vendo a televisão, chamar a família de ladrão o tempo inteiro. Ele sabe que a minha mulher morreu por causa da desgraça da Lava Jato.
A defesa de Lulinha estuda pedir a investigação sobre supostos crimes de corrupção e tráfico de influência desde o Supremo Tribunal Federal e seja enviada à primeira instância da Justiça. Os advogados afirmam que ainda não há uma decisão tomada, mas dizem que todas as possibilidades estão sendo avaliadas. A defesa também declarou confiar na atuação do ministro André Mendonça e classificou a abertura do novo inquérito como uma medida recebida com estranheza, embora afirme estar tranquila quanto ao desfecho das investigações. Márcia Paravisi, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Pois é, a gente ouviu aí o presidente Lula dando entrevista.
Foi
essa entrevista foi ao podcast Inteligência Limitada. E aí ele falou de diversos assuntos, o principal deles foi esse do Lulinha. Mas também falou que ele já tá velho.
Ué, mas cadê a novidade?
Isso a gente já sabe, ele já falou isso algumas outras vezes.
Só fisicamente, né?
Exato, que pela mente dele ele tem, né, 30 anos, né, consegue ainda muita coisa.
Entendi.
Mas a gente vai ouvir um trechinho em que o presidente diz o seguinte, que nesse momento, no campo da esquerda, não há alguém capaz de substituí-lo ou de que ele possa fazer a transferência do poder político dele para essa pessoa. Vamos ouvir um trechinho.
Então você acha que eu sou candidato? Porque eu quero ser candidato outra vez.
Não queria.
Eu tô com 80 anos, cara.
A tua vontade era não...
Meu desejo, se eu pudesse, era descansar com a minha namorada, com a minha Janjinha.
Eu entendo.
Mas eu decidi, não vou deixar.
Já fez
não vou deixar a extrema-direita voltar.
É,
não vou deixar.
Mas não vou deixar. Você não via ninguém...
A verdade é que no momento hoje não tem ninguém capaz de derrotar essa gente.
Mas e no futuro?
No futuro daqui a 4 anos pode ter 10.
Pois é, pode ter 10
minha Janjinha.
Gente que já até debateu isso entre a gente, né? Que o Lula não fez um sucessor pra ele.
Eu ia falar exatamente isso. Ele precisa fazer uma meia-culpa, né? Os grandes líderes, né? Quando precisam sair de cena, o próprio Jair Bolsonaro acabou fazendo isso, eles deixam ali um seu sucessor.
Exatamente.
E como principal figura da esquerda no Brasil, ele deveria ter feito isso também. Aí se foi incompetência ou se foi ego, porque eu não quero para que tudo seja concentrado em mim, a gente não sabe.
Eu não sei se foi falha aí dele de fazer o sucessor ou se realmente não apareceu.
Não,
porque
tem,
ele,
né,
conseguiu transferir para Dilma isso.
Olhando,
no primeiro mandato, ela,
gente,
foi reeleita,
mas,
né?
Mas
depois
eu acho...
teve aquele impeachment.
A gente
mas
que tá acompanhando.
Não teve mais ninguém.
Mas eu acho, Thiago, que quando não aparece alguém, não vai surgir do nada. É preciso construir essa imagem. E algo que ele não fez, né? Ele poderia ter construído essa
imagem.
Agora,
a gente que tá olhando aqui de fora, que a gente acompanha, eu não consigo enxergar nenhum nome.
É isso que dizer, se você for olhar dentro do Partido dos Trabalhadores hoje, por exemplo, não tem ninguém. Mas se você for construindo alguns nomes, assim, mais guinados à esquerda, se a gente pode dizer assim,
isso vai
surgir. Você pode ter, de repente, um João Campos, do PSB.
Eu pensei nisso ontem, quando eu vi uma foto do Lula com ele. Eu acho que na convenção do Geraldo Alckmin, né? Porque estavam os dois juntos, conversando. Pensei nisso.
Pode ser um nome guinado ali à esquerda.
Boulos, né?
O Boulos seria extremo demais, dizem
o Boulos,
nos
lembra,
né,
o Lula da década de 80.
Exato.
Ele teria que tomar um banho de loja, de marketing, assim, igual o Lula tomou depois ali pra ganhar
da eleição
2002.
De 89, exatamente.
Isso.
Bom, vamos lá. Lula também falou que ele classificou como tentativas de grupos fascistas de buscar apoio da extrema-direita dos Estados Unidos, como Donald Trump e Marco Rubio, e garantiu que o Brasil vai manter uma soberania altiva. E, nesse momento, acabou falando dos filhos de Jair Bolsonaro. Vamos ouvir um trechinho.
Você veja agora os filhos do Satanás. Foram para os Estados Unidos, sabe, trabalhar contra o Brasil.
Como que está essa questão das taxas?
Essa questão nós vamos enfrentar, cara. Nós vamos enfrentar ela.
Como está a tua relação?
Eu já disse muitas vezes.
Tua relação
aqui no Brasil, a mentira não vai ganhar.
Pois é, por fim, ele falou sobre investimentos no ensino técnico e superior e destacou o fato do Brasil estar produzindo um caça supersônico F-39 Gripen. Ele criticou o negacionismo dos fascistas, isso palavras dele, tá? Que, segundo ele, espalharam mentiras sobre as vacinas e acabaram atrapalhando as campanhas e atrasando a vacinação brasileira. Ele reforçou que o dever político com a democracia brasileira e a necessidade de barrar o avanço de forças extremistas se impõe acima dos objetivos individuais dele. Tudo isso, tô aqui reforçando palavras do Lula, apenas estou trazendo o que disse o presidente da República.
Tá com medo de ser cancelado.
Tá vendo só?
Tem que fazer
Nossa, minha bucha.
Tá com medo, tá com medinho.
Olha, gente, o avanço das investigações da Polícia Federal aí sobre o senador Jax Wagner, do PT da Bahia, e sobre Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha, passou a ser tratado pelo Planalto como um novo desafio político para o governo, viu? A avaliação de integrantes do Executivo é de que os desdobramentos podem aumentar o desgaste da gestão Lula e dar munição ao discurso da oposição durante a campanha eleitoral. Nesta semana, a Polícia Federal encaminhou ao Supremo Tribunal novos relatórios sobre Jax Wagner. Os investigadores apontam uma relação próxima do senador com ex-executivos do Banco Master e citam negociações imobiliárias, viagens, troca de presentes, dezenas de ligações telefônicas e interlocução sobre temas de interesse da instituição financeira. A defesa do parlamentar nega qualquer irregularidade e afirma que Wagner vai poder provar a própria inocência. No caso de Lulinha, aliados do presidente também acompanham a preocupação com o avanço dessas apurações. Apesar do cenário, a orientação do Planalto é evitar manifestações que possam ser interpretadas como interferência nas investigações e manter o foco na agenda de governo e na disputa eleitoral.
Olha, vamos para a primeira notícia bizarra do dia. Essa aqui é interessante, viu, gente? Um homem na Argentina ganhou destaque depois de supostamente afirmar que era, na verdade, Adolf Hitler. E que havia vivido em segredo por décadas.
Meu Deus.
Após o fim da Segunda Guerra Mundial.
Mas tinha uma lenda dessa mesmo. Que ele poderia estar por aqui na América do Sul, não tinha?
Será que não, gente?
Mas tinha essa história mesmo.
Michael
aí, hein?
Também tá vivo, né?
Dizem que tá. A declaração reacendeu especulações aí em torno de antigas teorias da conspiração que sustentam que Hitler teria escapado da Europa e fugido para a América do Sul depois de 1945.
Tinha mesmo.
Histórias semelhantes circulam há décadas e frequentemente apontam a Argentina como um possível esconderijo. Depois da repercussão viral, historiadores e investigações oficiais continuam concluindo que Adolf Hitler morreu, sim, em Berlim, em 1945. Bom, aí a gente nunca foi apresentada qualquer evidência confiável que ligasse o homem argentino a Hitler ou que comprovasse as suas alegações. Mas diz aí no nosso Metrozap, você acredita nisso, gente? Será que Adolf Hitler continua vivo e está até hoje na Argentina? Relembrei outras teorias da conspiração que vocês lembram, vocês já viram ou ouviram e que vocês até acreditam. Dizem aí, 8220-1041.
E a Polícia Federal identificou mensagens em que o empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, afirmava ter apoio de ministros do governo Lula para a venda da instituição ao Banco de Brasília, o BRB. Segundo a investigação, as conversas foram encontradas no celular do ex-sócio Augusto Ferreira Lima e fazem parte da Operação Complice Zero. De acordo com a Polícia Federal, Vorcaro mencionava integrantes do governo como favoráveis ao negócio. Os investigadores, no entanto, não afirmam que os ministros tenham praticado qualquer irregularidade ou interferido no processo de análise da operação. A gente lembra que a venda do Banco Master ao BRB acabou não sendo concluída e as apurações seguem sob supervisão do Supremo Tribunal Federal.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Muito bem, vamos lá, vamos saber onde é que está o Hudson Diniz neste exato momento em tempo real, trazendo as novidades das vias do DF. Hudson, onde é que você está, hein?
Vamos lá, atualizar o nosso ouvinte que sai nesse momento da região do plano piloto no sentido Taguatinga e Ceilândia e vai encontrar redução de velocidade na EPIG devido às obras. E Sada Parque Taguatinga tem fluxo carregado após o CIA até a conexão com o Jockey. A rota alternativa é para o nosso ouvinte adiantar o caminho, seguir pela estrutural IBR-070. A pista reversa segue melhor nesse momento. Prove seu talento, concorra a descontos de até 100% no Colégio Objetivo. Participe do concurso Bolsas Desafio de Português e Matemática. Inscreva-se no site objetivo.br. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Muito bem, vamos lá então. 8220041. Envie aí a sua mensagem. Vamos participar do programa, gente. É sextua.
Boa noite, Rádio Metrópolis. O Lula fala que não vai proteger o filho dele, mas foi. o ministro Dino, que tirou o sigilo bancário do filho dele, pois ele está protegendo ele de todo jeito.
É o quê?
Boa noite, Rádio Metrópolis. O Lula fala que não vai proteger o filho dele, mas foi o ministro Dino que tirou o sigilo bancário do filho dele, pois ele está protegendo ele de todo jeito.
Mas não, se tirou, não tá, não protegendo, tá protegendo, não. É, será que. É, não, é o contrário, não.
É, manda mais.
Eu não entendi.
Manda mais mensagem aí. Vamos lá, mais um.
Olá, Rádio Metrópolis. Boa noite, bancada. Sérgio aqui de Itaguatinga.
Olha, Sérgio.
Eu acho que o Lula tentou, né, trazer sucessores num passado recente. Houve a tentativa meio de formação, assim, do Boulos. E a mesma coisa em relação ao Haddad, né?
É verdade.
Que eu acho que foram dois que não emplacaram, hein, de forma nacional.
O Haddad não agrada.
Não tinham aquela figura que o Lula tem, né? Que é muito emblemática e carrega exatamente essa questão da idolatria, né? A mesma coisa que o Jair Bolsonaro tem, por exemplo, para a direita. Mas enfim, eu acho que ele tentou, mas ainda não conseguiu emplacar quem seria esse possível sucessor.
Verdade.
Valeu, obrigado pela sua participação.
O Haddad na esquerda, eu acho que ele foi aquela tentativa igual o PSDB quando tentou emplacar o Serra. E o próprio Alckmin também, né?
JP, que é conhecedor, o que falta pro Haddad emplacar, JP?
Amiga, essa é uma pergunta
pro
difícil.
Pro Haddad emplacar? Falta simpatia, falta carisma, né?
Mas muita gente diz que ele é muito simpático, mas não sei, acho que tem alguma coisa ali, sabe?
Eu falei de simpatia e carisma, mas sinceramente, gente, o Brasil não precisa disso, não. O Brasil precisa de eficiência, de boa gestão,
mas pra conversar com o povo tem que ter identificação com alguma coisa, e o Haddad não criou isso com o eleitorado dele. O Bolsonaro apareceu, criou com a da direita, achou o público dele. O Lula já achou isso com dele há 20, 30 anos, mas o Haddad não conseguiu achar.
E tem outra coisa, o Haddad concorreu em 2018.
Sim.
Teve um tempo já pra tentar, e foi nítido que não deu certo.
Mas se não deu certo, que veio o Lula depois de novo.
Exato.
Não,
então, tentaram o Haddad.
Mas a gente tem também um outro ponto. Aquela eleição de 2018, ela foi uma eleição tão diferenciada que, se você for ver os principais candidatos daquela época, nenhum deles voltou. Porque com o Haddad naquela chapa era a Manuela Dávila. Cadê a Manuela?
Mas o Haddad nem...
Depois, num outro cenário, a gente tinha Cabo Daciolo, que nunca mais concorreu à presidência. Mas aí, por exemplo, daquela eleição de 2018, quem ainda tá, né, a polarização PT-PL hoje, mas que naquela época era PSL com Jair Bolsonaro, e os outros, por exemplo, o Alckmin, que era um dos concorrentes, agora tá do lado do Lula.
Juntando. Na eleição passada, a Tebet era uma das concorrentes, mas integrou o governo nesse,
exatamente,
né?
Bom, eu gosto da Tebet. Mas enfim, obrigado pela sua participação. Mais um debate aqui que a gente traz, portanto, no bate-papo 8220-1041. E no próximo bloco tem mais, viu, gente? A gente vai trazer muita informação, como, por exemplo, o PP confirmou, viu? Neutralidade, deixou Flávio Bolsonaro sem vice na disputa presidencial, e isso vai dar o que falar.
Eu queria ver uma coligação PP e Neném.
Boa! Aí é legal, hein? Boa. Rádio Metrópolis, informação
e muito mais.
Qual que era a música mesmo?
Rádio Metrópolis 104.1.
Olá, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Você é muito bem informado. Notícias, reportagens, análises, prestação de serviço, a atualização do nosso portal Metrópolis. Diariamente a interação direta com você.
Conexão Metrópolis.
Bom dia, sistema da
Rádio. Bom dia, tudo bem?
Espero que de um país onde que a população, as mídias, as redes sociais dá mais ibope com a mulher que separou de um homem famoso.
É questão de priorizar coisas que efetivamente são dignas, né?
Aqui é o Estevão Damásio e eu espero você de segunda a sexta, às 8 da manhã, aqui na Rádio Metrópolis, no nosso Conexão Metrópolis.
Metrópolis Fine Arts te convida para a exposição Utopias em Construção, Brasília nas Obras do Tempo. Fotos, documentos históricos, esculturas e obras de arte que traduzem a identidade, a memória e a criatividade da capital do país. De 11 de agosto até 14 de outubro no Museu Nacional de Brasília. Entrada gratuita. Utopias em Construção, uma experiência única na cidade. Realização, Metrópolis Produções, com apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal.
Taxa zero na Saga Nissan, Kite e Kicks, com ofertas imperdíveis, somente na Saga Colorado e Taguatinga.
Rádio Metrópolis.
Juliano, o gaúcho churrasqueiro, especialista no preparo de carnes, roda gigante, roletes, constelação, parrilha, equipamentos que realçam o sabor e garantem o preparo com excelência. O Juliano Churrasqueiro, a verdadeira tradição gaúcha em Brasília, garantia de um churrasco com sabor autêntico, de quem carrega a essência do sul. 9197-8118 ou siga no Instagram, o Juliano Churrasqueiro.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Chamou Yamaha, chamou vantagem. Na Tecar Yamaha tem ofertas imperdíveis. Nova ZR com entrada mais 48 parcelas de R$ 397. FZ25 com entrada mais 48 de R$ 776. Lander com a primeira parcela só depois do Dia dos Pais. MT03 com parcelas a partir de R$ 893. E Teneré com taxa zero em 24 meses. Yamaha é na Tecar. WhatsApp 9202-5178. Consulte condições, desacelere seu bem maior e a vida.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Já imaginou uma noite diferente em Brasília? Cabanas exclusivas, gastronomia especial, vinhos selecionados, drinks autorais e uma atmosfera apaixonante à beira do lago. Trust Brasília está de volta. Reserve sua experiência e viva momentos inesquecíveis. @TrustBSB. Acreditamos no amor. Sinta essa experiência.
As principais notícias do dia. Bate-papo Metrópolis.
É, mas olha só, mas aí, mas estamos de volta.
Que saudade, sim.
Ah, vai mentir pra lá, vai mentir pra lá. Mas olha só, mas ô Janaína.
Oi, Silvio.
Mas como é que você tá? Tudo bom?
Eu tô bem.
Mas não tá aparecendo, não.
Mas ô, Silvio, tô bem.
Tá bem.
Só acostumada com algumas situações, tô bem, Silvio.
Mas é no duro.
Duro,
é, Silvio. Meu, tá dureza.
Tá duro, tá. Silvio.
Ai, mas aí que é bom. Aí que é bom, aí que é bom. Ai, ai, você quer um dinheirinho?
Ah, muito, por
quer
favor,
dinheiro?
Sim,
vou te dar um dinheirinho e aviãozinho.
Ai, que mas bom, que Silvio.
Mas o que você acha?
Notinhas azuis, tá?
Azuis? É. Tá certo, deixa eu ver aqui no meu paletó.
As notinhas de tartaruguinha, dois
meu paletó, deixa eu ver no meu paletó. Ah, mas tem uma, duas, três, ai, tem muita, quatro, mas... Tem um monte aqui, foi. Depois eu te dou.
Obrigada,
Silvio. Vai terminando aí seu boletim. Bom, mas vamos lá, 8220104. 8220104. Esse é o nosso Metrozap, que vocês chamam?
É. Metrozap.
Metrozap. Por que é Metrozap?
É porque é o metrô, né?
O metrô
vai vir aqui com a gente, metrô mas esse metrô... Nem na época que você vendia relógio...
Mas é do Rio de Janeiro.
Aqui, nem ali, na época ali de camelô?
Ali no Rio de Janeiro, ali na Guanabara, com certeza, mas é em Brasília?
Não, em Brasília não, né? Aí você já tava bem, né?
Não.
Ô Silvio, o que você fez do Lincoln?
Mas o Lincoln?
É.
Mas quem é Lincoln?
O carro do Silvio Santos.
Ah, mas o Lincoln. É, o Lincoln.
Ele pensou que fosse meu filho.
Eu.
Andrew Lincoln. Que ainda nem nasceu.
O Lincoln, eu dei pro Jassa. Jassa, que ficou muito.
O Jassa
ficou muito comigo muitos anos. E aí, meu cabelo hoje, ele é a caju, porque por conta do Jassa. Aí tá lá com o Jassa. Mas vamos lá, vamos ouvir.
Boa noite, Rádio Metrópolis.
Boa noite, Rádio Metrópolis.
Respondendo a pergunta, o que falta ao Haddad? O Haddad foi considerado o pior prefeito da cidade de São Paulo.
Mas no duro.
O Haddad, ele não conseguiu se reeleger, ele perdeu a eleição de São Paulo na reeleição e perdeu no primeiro turno. Isso falta ao Haddad, competência.
Tá certo, é verdade. Eu já quase fui pré-candidato. Eu fui pré-candidato à presidência.
Você ensaiou muitas vezes, né?
Eu ensaiei. Eu tô quase o da Atena. Tá? Vai, não vai. Mas é, eu queria melhorar o país.
Por que desistiu, Silvio?
Ah, mas era mais fácil você gerenciar uma emissora. O país é muito difícil.
Mas não era só passar o Chaves todo dia pra todo mundo que melhorava o país?
Mas o Chaves, os mexicanos gostam do Chaves, mas o Chaves é pra dar. Ai, vamos lá, mais um.
Boa noite.
Olha só.
Bate-papo Metrópolis.
É do Bom Dia,
aqui é o Bernardo Ceilândia Norte.
Ô, Bernardo.
E o que eu faria se não fosse crime era andar rápido, igual os Velozes Furiosos.
Mas olha aí.
Me bota aí no bolo das promoções, por favor.
Mas olha aí,
ó. Quero ganhar outro prêmio aí. Me fala aí qual outro prêmio, se for uma coisa aí bem gostosa, assim, de comer.
Você quer um PlayStation?
Manda umas 40. Porque eu gosto mais de pizza. Teve uma vez que eu tava lá no caso da minha avó. Comi 3 pedaços inteiros de pizza.
Mas olha só, eu gosto muito de criança. Outro dia, ontem, foi me contar uma piada. Qual que era a diferença da mulher do poste? Você nunca ouviu essa?
Não.
Mas nunca ouviu, você já ouviu.
Não, conta aí pra gente.
Nunca ouviu? Qual que é a diferença do poste da mulher grávida, não é isso?
Isso.
E do... E como é que é? Eu esqueci.
E do bambu.
Você sabe, é a diferença ou a semelhança? Eu não lembro.
É a diferença.
Poste, é
mulher grávida
isso,
e bambu.
Isso, o bambu.
Qual é, Silvio?
A criança no bucho?
É. Não sabe. A como é que é a piada?
A mulher da luz embaixo e o poste da luz em cima.
Isso é verdade.
E eu não vou perguntar aí o bambu, não. Não, já sei.
E eu perguntei.
Não, eu não perguntei, vou perguntar,
isso,
não.
É isso.
Eu quase perguntei aqui.
É verdade. É. Eu perguntei ao vivo.
Ah, é? Foi bom?
Né? E aí a criança. Ai, fela da mãe. 8220041. Tchau. Muito bem, olha, o PP confirmou neutralidade e deixou o Flávio Bolsonaro sem vice na disputa presidencial, viu? É o que a gente vai saber agora em detalhes na reportagem da Márcia para vice.
O Partido Progressistas decidiu permanecer neutro na eleição presidencial deste ano. Em nota divulgada nesta sexta-feira, a legenda informou que consultou os diversos diretórios estaduais e, por maioria, optou por não apoiar nenhum candidato no primeiro turno. Com isso, também não vai realizar convenção nacional para oficializar alianças. A decisão atinge diretamente os planos do candidato do PL à presidência da República, senador Flávio Bolsonaro. Nas últimas semanas, a principal aposta do partido para compor a chapa era a senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, líder da bancada da legenda no Senado. Nesta quinta-feira, Flávio chegou a afirmar que a senadora havia aceitado o convite para ser candidata a vice-presidente.
A Cristina é um quadro excepcional, desde o ministro do presidente Bolsonaro, uma referência em várias áreas, em especial no agro, respeitadíssima dentro da política, dentro do país e fora do país. Então o convite foi feito, ela aceitou e agora estamos nas conversas para saber se o partido vai avançar ou não. O importante é que a gente está montando um grande time aqui e cada vez mais todos verão quem está compondo esse nosso time.
No entanto, o Progressistas afirmou que a decisão pela neutralidade já foi comunicada e acatada por Tereza Cristina, encerrando, ao menos por enquanto, a possibilidade de a parlamentar integrar a chapa. Os bastidores dirigentes do PP avaliam que a neutralidade é a melhor estratégia para preservar os acordos estaduais da federação formada por Progressistas e União Brasil. Com a decisão do PP, Flávio Bolsonaro continua sem definir o nome para a vice-presidência. Agora o PL volta as atenções para o Republicanos, embora dirigentes da legenda também já sinalizaram a preferência por manter uma posição de neutralidade na disputa presidencial. Márcia Paravise, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito bem, agora a gente já está aqui com Felipe Salgado nos estúdios T da Rádio Metrópolis com a gente. Tudo bom, Salgado?
Tudo bem, e vocês?
Tudo bem, mas vamos falar de política hoje, não? Vamos combinar isso? Hoje é sexta.
Tá bom, tá bom.
Né? Vamos falar de futebol. Aliás, você torce pra quem, Salgado?
Eu sou fluminense.
Ave Maria. A gente já perguntou isso, né? É verdade, você tem até tatuagem, né?
Não, minha tatuagem não tem nada a ver com Fluminense.
Não tem não, né?
É pra continente... Na verdade, é o continente africano e o Brasil.
Ah, é. Eu já fiz essa pergunta, eu tô ficando maluco. Malucão. Malucão. Mas enfim, flusão, pô, o Hulk é uma bela bunda, né?
Passar na jura, né?
Ué, vamos falar de futebol, gente.
Tinha que ser o lutador de UFC, né?
Não é? Tinha que ser modelo. Modelo de calcinha, sei lá, pô.
Modelo de calcinha, não é?
Felipe Salgado entrevistou Carlo Ancelotti.
Rapaz, mas esse cara só entrevistou.
Tá vendo?
Só entrevista Caiado, grande hoje, essa semana.
Carlo Ancelotti. Como é que foi essa entrevista, Salgado?
Nós fomos, eu e a Ana Beatriz Martins, editora de esportes aqui do Metrópolis, nós fomos até o Rio de Janeiro, entrevistamos o Mr. Carlo Ancelotti na sede da CBF, no dia do Vendaval no Rio de Janeiro.
Nossa Senhora!
E foi uma entrevista de aproximadamente 20 minutos, que a gente falou, né, sobre a campanha, a eliminação do Brasil na Copa, o novo ciclo, e eu também... Estendi um pouquinho, fiz uma pergunta sobre política, né?
Meu Deus, é.
É porque
você não se aguenta, né?
Não me aguento. O presidente Lula tinha feito aquela afirmação do Neymar como o primeiro jogador home office, né?
Isso.
E tinha um vídeo de 2023 que o pessoal resgatou nas redes, né? Que o presidente Lula se refere ao técnico da seleção brasileira como o Ancelotti, né? Ele pergunta assim, se o Ancelotti fosse tão bom, por que ele não dirige a seleção da Itália que não vai a três Copa. Edições de Sim. Copa do Mundo, né? E quanto a essa pergunta sobre o presidente Lula, ele falou que... Não, que o presidente Lula estava muito perto da equipe brasileira, que ele tinha... E aí ele falou que tinha se encontrado com o presidente Lula em Brasília antes da Copa do Mundo e que... Aí eu perguntei sobre o que eles tinham conversado, né? Aí o Lula tentou aliciá-lo para dirigir o Corinthians.
Ah, meu Deus do céu. Lula sendo Lula.
Pois é. O Ancelotti falou que o Brasil perdeu o controle do jogo, né, contra a Noruega, o jogo da eliminação na Copa, nas oitavas de final.
Percebemos.
Que ele sentiu... que ele sentiu que o Brasil tinha perdido o controle na pausa de hidratação, né? A meu ver, o Brasil perdeu o jogo quando o Bruno Guimarães perdeu aquele pênalti no início do jogo.
Né? Não, e perdeu o controle quando o Casimiro... Né?
Entrou em aqueles 10 primeiros minutos ali tava ok, depois perdeu o pênalti, desandou de vez.
Desandou, e foi logo no início do jogo, né?
8, 10 minutos.
Ele falou que não se arrependeu da convocação do Neymar, que o Neymar se portou muito bem, eu também discordo, né? Porque a gente viu o comportamento. Pois é. Falou sobre o novo ciclo, né? Admitiu que há uma carência de safra de jogadores, até quando eu mencionei, né? Falei sobre safra de jogadores e falou safra?
Safra, ele não deve ser.
Ah, ele falou que tem carência de meio-campistas, de laterais, né? Falou que conta com o Endrick para 2030, que vai ser um jogador muito importante. Falou que pretende cumprir o contrato com a CBF até 2030, né? Ele tem um contrato aí.
É ruim o contrato dele, né?
É o que mais ganha no mundo. É só, 5 milhões de reais.
É só isso. Só isso.
Por eu também cumpriria esse contrato.
Por mês, 5 milhões por mês.
E eu falei também sobre um pouco sobre a crise do futebol italiano, né? Porque o Brasil completa agora o maior jejum sem vencer Copas do Mundo e a seleção italiana tá fora das edições de Copa do Mundo há três edições. E foi depois da seleção brasileira, né? A segunda seleção a alcançar o tetracampeonato, né? E aí ele falou também que falta uma safra de jogadores, de talentos, né? Carência de talentos no futebol italiano. Ele citou que a Itália tem bons jogadores na defesa, né? E aí eu até citei, né, os grandes defensores italianos, citei o Franco Baresi, né, que faleceu hoje, né? Uma coincidência. E
pra mim, top 3 do mundo, da história.
Talvez o maior líbero da história do futebol
sem
mundial,
dúvida,
né?
Tá ali.
40 anos em 1994, naquela final, com o joelho operado,
jogando
só jogou aquele jogo.
O fino da bola.
Colou no Romário. Mas foi bem interessante a entrevista. Eu convido a todos os nossos ouvintes a assistir no YouTube. São 18 minutos. Então, eu recomendo.
Boa. E é interessante essa coisa do futebol italiano, porque se são 3 edições que não vai pra Copa, são 12 anos. A garotada de 10, né, 11, 12 anos, elas não viram a Itália irem pra Copa.
Irem pra Copa.
E o zagueiro Nesta, até, acho que foi o Nesta, se eu não me engano. Posso estar equivocado.
Foi da Lazio?
Não, o Nesta foi do Milan.
Do Milan.
Mas o Nesta, ele, de novo, não me recordo se foi exatamente o Nesta, foi um dos grandes jogadores da Itália. Ele disse: o meu filho não viu a Itália ir pra Copa. E ele até hoje, ele chegou a duvidar de mim quando eu disse que a Itália é grande. Que a Itália tem 4 títulos mundiais.
É,
e ele, mas não pode, não tá indo pra Copa. Então, olha a situação que tá o futebol italiano, né? Impressionante.
Itália foi campeã em 2006, né? Contra a França na final.
Isso, aquela cabeçada do Zidane na final.
No Materazzi, né?
Materazzi.
Foi provocado. E depois desandou, né?
Aqueles episódios lá de manipulação de resultados no futebol italiano
muito.
Influenciou demais, demais. E depois juntou que deu o rebaixamento automático, acho que da Inter, da Juventus. Aí depois veio aqueles escândalos do Berlusconi lá com o Milan. Os 3 principais times da Itália envolvidos em escândalos por uma década.
Mas em 1982, quando a Itália conquista o trio, Paolo Rossi, que foi o carrasco do Brasil no Sarriá, né? Fez os 3 gols naquela seleção brasileira belíssima, né? Ele também estava envolvido, né, em escândalo de apostas e foi o jogador que decidiu a Copa, né, para os italianos.
A Itália sempre teve muita influência nesse sentido. E o Carlo Ancelotti acho que agora tem uma missão bem complicada, né? Uma coisa que ele fez de certo, eu achei até coerente, foi essa reunião com os técnicos das categorias de base, né? O Sub-23, o Sub-20 e o Sub-17, se eu não me engano, ou Sub-23, Sub-17, Sub-15, acho que é isso. Porque eu acho que precisa ter essa integração, né? Desse mapeamento dos jogadores.
Senão não justifica
das
ter
categorias
esses subs,
de base. Mas acho que ele precisaria ou poderia se reunir também com os técnicos dos clubes, né? Das categorias de base, para ser um grande trabalho em conjunto aí, em volta, né? Pela Copa do Mundo 2030. Mas enfim, vamos ver como é que vai ser. Felipe Salgado, muito obrigado então. Que bela honra, hein, entrevistar Carlo Ancelotti. Fiquei com uma inveja branda aqui. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado.
Até sexta que vem.
Valeu.
Bom trabalho, valeu.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Muito bem, vamos saber como é que tá o trânsito agora em tempo real, sempre com ele, Hudson Diniz. Onde é que você tá, hein?
Patrick, seguimos agora pela terceira ponte, que tem grande movimentação para quem sai da região central no sentido Lago Sul. A rota alternativa para o nosso ouvinte seguir pela L4, acessando o Lago Sul através das pontes, Onestino Guimarães e Ponte das Garças, com boa movimentação. Quem vai no sentido Jardim Botânico e Jardins Mangueiral pode seguir através da subida da QI 23, DF-035, 5 na ligação com a DF-001. Seu pai merece o mundo. No Dia dos Pais da Casas Bahia, seu pai pode tudo. Compre o presentão com até 15% de desconto no carnê e comece a pagar só daqui 60 dias. Corre pra loja. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. Hoje, sexta-feira, 31 de julho, 6h46, e eu trago um recadinho para você. Disfunção erétil, ejaculação precoce, baixa testosterona, esses problemas têm tratamento. E você não precisa sofrer em silêncio. No Instituto Homem, em Brasília, você é atendido por médicos certificados internacionalmente com cabines individuais para garantir total sigilo e discrição. Cuide da sua saúde sexual com quem entende. Agende agora mesmo pelo WhatsApp 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem. Médico responsável, Dr. Flávio Machado, CRM 196137.
A gente volta com a atualização sobre a situação do senador Jax Wagner, do PT da Bahia. O Partido Novo protocolou agora há pouco uma representação que pode levar à cassação do mandato do senador. A sigla pede que o Conselho de Ética do Senado abra um processo para apurar se o parlamentar recebeu vantagens indevidas e atuou no Congresso em benefício de interesses do Banco Master. O documento não indica de saída, qual punição deve ser aplicada? O Novo solicita que caso as suspeitas sejam confirmadas, o colegiado reconheça a quebra de decoro e defina a sanção cabível, que pode variar de uma medida disciplinar à recomendação de perda do mandato. Nesse último caso, a decisão final caberia ao plenário do Senado Federal.
Olha, gente, a governadora Celina Leão, ela voltou a defender a internação involuntária humanizada para pessoas em situação de surto após a agressão que deixou um jovem de 18 anos com o rosto desfigurado lá em Águas Claras. A declaração foi feita um dia depois de o suspeito, um homem em situação de rua, ser liberado após assinar um termo circunstanciado de ocorrência. O ataque aconteceu na rua 4 Norte de Águas Claras. O jovem de 18 anos foi atingido com um soco no rosto e, como usava óculos, os estilhaços das lentes provocaram cortes profundos e uma fratura na região do olho. O rapaz foi socorrido pelo SAMU e segue em recuperação. O suspeito foi detido por um policial militar de Goiás que passava pelo local, mas acabou liberado após assinar um termo circunstanciado de ocorrência. Segundo a Polícia Civil, esse é o procedimento previsto em lei para infrações de menor potencial ofensivo. Ao comentar o caso, a governadora Celina Leão criticou a legislação e defendeu a aprovação de um projeto enviado pelo GDF à Câmara Legislativa.
A polícia abordou, levou esse rapaz para a delegacia, fez um boletim circunstanciado, foi solto. Esse cara está em surto, e ainda tem questionamentos se a gente deve ou não deve fazer esse tipo de internação involuntária quando a pessoa coloca a vida dela e a vida de outros em risco. Essa questão, quando chega na delegacia, a nossa lei é falha, então a pessoa vai embora. E ele volta às ruas, podendo colocar a vida de outra pessoa em risco novamente.
Esse caso, gente, ele é investigado pela 21ª Delegacia de Polícia, lá em Taguatinga Sul. A mãe da vítima afirma que o filho ainda está com o rosto desfigurado e teme novos ataques, já que o suspeito continua em liberdade.
Vamos lá, 8220-1041, 8220-1041, daqui a pouquinho então eu te dou... Vamos dar logo!
Vamos dar logo.
Ansioso, né? De ficar. É.
Sexta-feira, né?
Vamos dar logo. A palavra-chave para você concorrer, portanto, ao prêmio Café do Sítio. Kit Café do Sítio com cafezinho, cappuccino e muito mais nessa sexta-feira. Anote aí a palavra-chave de hoje para concorrer a tudo isso, viu? E a palavra-chave de hoje é... pecado.
Ai.
Que isso?
pecado. Hoje é dia do pecado, hoje é sexta-feira, gente.
É. Não só do pecado.
É. Nós falaremos mais na frente.
É mesmo.
Ah, é coisa aí.
É verdade.
Pra próxima... tem uma materinha aí boa.
É mesmo. É. Ai, é verdade. Pecado, então. Jesus amado. Mande aí a palavra-chave para 8220041 e concorra, então, a Café do Sítio, cafezinho ou não. E cappuccino do Café do Sítio. Vamos lá, vamos bater um papo com a galera.
Boa tarde, Rádio Metrópolis, das tops. Aqui é o Léo de Sobradinho.
Aí, Léo.
Olha, se não fosse pecado e não fosse proibido, eu não ia matar, não.
Não?
Mas eu queria dar uma bela de uma surra nos clientes que chegam em mim e falam assim, rapaz, eu vi na internet, cara, eu joguei na IA e ela falou que é assim, assim, assado, tem que fazer desse jeito. Rapaz,
sim. O que você vende, hein?
Fala se pra pudesse, pisa. Boa noite a todos aí da rádio.
Boa. Diz aí, o que você
curioso pra saber qual é o ramo aí.
Trabalha com o quê? Diz aí pra gente. Tem mais?
Essa é a pergunta, mas tem uma mensagem de texto aqui. Opa. Que é de agradecimento de um ouvinte. Isso. Para o setor público.
Boa.
É do Douglas.
Boa,
ele
Douglas.
Cumprimenta, boa noite.
Boa noite.
E diz assim: queria tornar público o meu agradecimento aos médicos e enfermeiros do Hospital de Ceilândia, do Hospital Materno Infantil de Brasília e da ambulância que veio do HRC até o HMIB. Meu filho de 10 anos teve uma torção testicular parcial, muito dolorido. Foi super bem atendido por todos os profissionais nos dois hospitais. Os profissionais da saúde estão se desdobrando para atender em condições precárias, falta de equipamentos, pessoal e instalações dignas. Mas meu filho conseguiu ser atendido por excelentes profissionais daqui e daqui a pouco estamos indo para casa, graças a Deus. A estes profissionais, meu muito obrigado. E agradeço a vocês também pelo ótimo programa e pelas boas risadas na volta para casa todos os dias.
Ah, boa! Salva de palmas, salva
muito
de palmas.
Muito bom.
Boa.
Que legal, né, esse reconhecimento.
Não, é legal demais.
Hora de criticar, vamos criticar. Hora de reconhecer, já que alguém foi lá e testemunhou um serviço bem feito, o que é obrigação.
É, mas vale destacar, a gente destaca aí a qualidade, o serviço prestado pelos médicos, mas ele destaca também a falta de estrutura, né, a falta de equipamentos e etc e tal, que é preciso. Bons profissionais precisam de uma boa estrutura para trabalharem 100% e colocarem toda a sua capacidade, né, aí no seu trabalho do dia a dia. E aí a gente está falando de saúde. Então, é importante. Mas que bom, graças a Deus, que deu tudo certo com o seu filho. Eu já tive, inclusive, a parcial, a torção testicular parcial. Fui no médico e etc, mas era garoto também, era moleque. Mas, e dói mesmo, jogando bola.
Ai. Nossa.
Jogando bola sozinho.
E torceu a bola.
Sozinho. Rapaz. Mas enfim, graças a Deus deu tudo certo, bom demais. Mais um, vamos lá.
Chega. Boa noite aí, amigos da Rádio Metrópolis.
Boa noite.
É o que o amigo quis dizer aí, ele não soube se expressar direito, mas o que ele quis dizer eu entendi. É que na CPI do INSS, o senador, que era o relator, o Carlos Viana, ele solicitou a quebra do sigilo bancário do Lulinha e solicitou que o Lulinha comparecesse lá para poder fazer o seu depoimento, para ser interrogado. E aí o ministro Flávio Dino bloqueou essa ação, autorizou. Entendeu? Okay. Isso que ele quis dizer. E quem indicou o Flávio Dino para ser o ministro do Supremo Tribunal Federal foi quem? O Lula. Por isso que o amigo aí quis dizer que o Lula falou que não vai proteger o filho dele. E na real ele tá fazendo isso por trás das cenas.
E faz todo sentido, né? Essa história contada faz todo sentido. Então, registrado, portanto, o seu comentário. Obrigado, viu? Tamo junto, 8220-1041. Continue participando aí você também. Já aproveito para reforçar. No próximo bloco a gente fala dos memes. Mas o que você faria se não fosse crime, se não fosse pecado, se não fosse errado? Diz aí.
Momento cornetada.
Comigo, Patrick Samarta. Let's go!
Salve, salve, corneteiro! Chegou a hora de falar de futebol, hein? Bora lá!
Olha, o Braga de Portugal anunciou um jogador meio enrolado, viu? É o Júlio Maconha. É, ele chega pro sub-23 do clube. Eu só não sei se ele é ponta ou se é back. Mas sim, esse é mesmo o nome dele, viu? É baseado em fatos reais. Gente, essa aqui é maluquice, tá? O Bayern de Munique, todo ano na pré-temporada, joga contra o Rotash Egern, da 8ª divisão alemã. Já é o 4º jogo entre eles, inclusive, e esse ano o jogo foi 15-0. É isso mesmo, 15-0. Placar geral entre eles já tá em 76-3, amigo. E esse 15-0 foi o segundo menor placar registrado entre eles. Então, me parece que estão melhorando, né?
Não.
Em 2023 foi 27-0 e em 2018, 20-2. Agora, só por isso já seria histórico, né? Mas esse ano teve mais, hein? Aos 79 minutos, o time da casa, da 8ª divisão, colocou em campo o roupeiro do clube, de 50 anos. O roupeiro. Tava lá, trabalhando de boa. Aí falaram, ô Cláudio, Cláudio, chega aí, Cláudio, chega aí, vamos jogar. Que loucura. É isso, segunda-feira tem cornetada aqui na Rádio Metrópolis, de 8 às 9 da noite. Te espero lá.
E não sai daí não, porque no próximo bloco aí é hora de dar risada mesmo. Cada um de nós vai trazer um vídeo ou áudio que fez a gente dar risada durante toda a semana e você vai poder ouvir esse react nosso aqui, inclusive participar com a gente. Mande o seu também. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 6:58.
Rádio Metrópolis 104.1.
Escuro dá tudo!
Oh, Yellow Gun! Que é isso, hein, Lucão? E tchau, obrigado!
Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Aquele abraço!
Dicas de trânsito.
De Ceilândia até a Esplanada dos Ministérios 5.5.
As primeiras notícias do dia, prêmios e muito mais.
E você, quer que eu conte o quê? Manda seu alô aqui no Metrozap.
Bom dia, Luísa. Aqui é a Lara.
Oi, Lara.
Manda estudar tudo ela. Pra gente.
Qual é a rádio? Qual é a rádio?
Qual é a rádio?
Rádio Metrópolis.
De segunda a sexta às 6 da manhã. Metrópolis Rádio Show. Te espero.
Kick Senses, a partir de 139.900, mais taxa zero, somente na Saga Nissan Colorado e Taguatinga.
O aniversário Óticas Diniz chegou. Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só?
Parabéns, Diniz!
Venha comemorar e aproveite. Comprou a armação, ganhou as lentes. É qualidade, tecnologia e economia que dá gosto. Um presente desse só na maior rede de óticas do Brasil. Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. Consulte o regulamento óticasdiniz.com.br.
Rádio Metrópolis.
Falhando na Hora H? Tratamos da sua saúde sexual para você voltar ao ritmo certo, com confiança e sem pressa. Agende sua consulta pelo WhatsApp 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Se o carro tá puxando na pista falhando, vem pra Léo Car que a gente vai alinhando. Se treme, faz barulho e o freio quer falhar, você sabe onde tem que encostar.
Balanceou, trocou pneu, fez injeção, ficou mais que seu.
Na mecanização é top, é sem igual. É Léo Car, parceiro, serviço fenomenal.
Léo Car, Léo Car, de Brasília é a melhor. Léo Car, Léo Car. Oficina nota 1000, pode confiar.
Alô Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, festa dos bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí? aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Rádio Metrópolis.
Sabia que você não precisa gastar uma fortuna para ter o seu veículo protegido contra acidentes, roubos, furtos, danos a terceiros, dentre outras coisas? Isso mesmo, a Brascar te protege contra tudo isso, além de te oferecer assistência 24 horas em todo o Brasil, carro reserva e muito mais. Eu posso te contar, já são mais de 10 mil associados que contam com a credibilidade, solidez, segurança e confiança. E você, vai continuar gastando uma fortuna? Vem logo pra Brascar.
Existe panela que fica na família. Passa de mãe para filha. Panela é que dá sabor à vida. Não deixe sua panela nas mãos de qualquer um. Precisou? Hospital das Panelas. Sentimento é coisa séria. Hospital das Panelas. Núcleo Bandeirante. 996582400. Hospital das Panelas.
Rádio Metrópolis.
Atenção Brasília, a estação Fiat chegou ao Parque Sul de Casa Nova, trazendo uma inauguração com ofertas que você não pode perder. Chegou a hora de sair de Fiat zero quilômetro. Leve o Argo Drive 1.0 2026 com entrada de apenas 9.990 e parcelas de 1.699. E tem mais, você pode parcelar a entrada em até 24 vezes no cartão e ainda ganha a primeira revisão grátis. Venha conhecer a nova estação Fiat Parque Sul e aproveite as condições especiais de inauguração. Mas corra, porque é por tempo limitado.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
A gente tá de volta!
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
E vamos direto com dicas de trânsito. Não tem